Senador Cícero Luciano, eu só posso agradecê-lo pelas palavras generosas, animadoras, mas é preciso reconhecer, é forçoso reconhecer também a importância de Vossa Excelência para o estágio atual de desenvolvimento do meu Estado. Vossa Excelência, como ministro da Integração Nacional, sempre teve forte interesse e foi muito colaborativo, especialmente nos programas de irrigação existentes hoje em Goiás. Vossa Excelência, como relator em todos os anos da parte do Orçamento da República, do OGU, relativamente à infraestrutura, mas também na área do turismo, sempre foi generoso e defendeu de forma ardorosa os interesses do meu Estado lá na Comissão de Infraestrutura, lá na Comissão de Desenvolvimento Regional. Se eu conseguir levar alguns, talvez uns 2 bilhões de reais para Goiás através de emendas, conseguir aprovar emendas tão substantivas para Goiás, tão importantes, eu devo muito à atuação, à parceria e ao carinho de Vossa Excelência. Muito obrigado, espero continuar contando com o seu amor a Goiás e ao Brasil e à Paraíba aqui no Senado. Concedo a palavra à revelação dessa eleição, senador Flecha Ribeiro, todos nós, seus amigos, ficamos extremamente felizes por Vossa Excelência não só ter sido reeleito, mas por ter sido o mais votado senador do Estado do Pará. E eu já, de certa forma, esperava, aguardava isso com expectativa, porque Vossa Excelência é um dos mais atuantes, dos mais ativos senadores nas comissões e aqui no plenário.
Meu amigo senador Marconi Perillo, Vossa Excelência serve de exemplo a todos nós. Há 12 anos atrás, Vossa Excelência se elegeu governador, muito jovem ainda, e fez referência agora ao embate eleitoral meu lá no Pará, só que o Vossa Excelência serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Quando o jovem deputado federal resolveu desafiar nas urnas a oligarquia política do Estado de Goiás. E Vossa Excelência, que iniciou não como favorito, terminou eleito pelo povo do seu Estado e fez o Estado de Goiás aparecer no cenário federal. Foram 8 anos de crescimento contínuo daquele Estado importante da Federação Brasileira, fruto de uma administração audaciosa, eficaz, competente. Como disse, já disseram aqui vários senadores que me antecederam, e o senador Cícero acabou de citar vários projetos, vários programas que Vossa Excelência iniciou em Goiás e que foram copiados tanto pelo governo federal, que Vossa Excelência foi um dos que deu sugestões ao presidente Lula, que ele hoje, lamentavelmente, não reconhece isso, mas que ele deve também, sem sombra de dúvida, os projetos que ele deu sequência e aprimorou feitos por Vossa Excelência. Eleito como senador para representar o Estado de Goiás aqui no Senado Federal, brilhou, como sempre, desde nos primeiros 2 anos como presidente da Comissão de Infraestrutura. E lá nós travamos embates bastante importante, em que Vossa Excelência mostrou a forma firme de conduzir aquela comissão e de fazer valer o direito da oposição em ter as suas os seus requerimentos votados, discutidos e votados. Como primeiro vice-presidente, nesses 2 anos últimos, Vossa Excelência não surpreendeu. Já para nós todos já era realmente a certeza de que Vossa Excelência iria conduzir esta casa na ausência do presidente José Sarney de forma correta e disciplinada. E assim o fez, não se deixando intimidar por qualquer tipo de pressão que viesse de fora para dentro do governo sobre o legislativo. E honrou como ninguém o Senado Federal quando exerceu a presidência. Agora volta, pelo voto do seu povo, a governar Goiás mais uma vez. Eu não tenho dúvida que esse seu terceiro governo será melhor do que os dois outros, pela experiência já acumulada e pela passagem desses 4 anos aqui no Senado Federal. Conte sempre com o seu amigo Flecha Ribeiro aqui no Senado Federal. Quero ser, como já disse aqui para alguns outros, o quarto senador de Goiás. Nós estamos juntos com a senadora Demóstenes, a senadora Lúcia e o senador Ciro Miranda, que irá aqui a partir do dia 1º de janeiro. 1º de janeiro, 1º de janeiro, que o nosso governador assume dia 1º de janeiro e o senador Cícero também. Ciro também assume dia 1º de janeiro. Dará prosseguimento ao trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo pelo Estado de Goiás e ajudando ao Estado a crescer. Não só na indústria automobilística, que Vossa Excelência colocou no Estado, mas em todos os outros setores que o Estado de Goiás hoje tem uma predominância e uma representação importante no cenário da economia do Brasil. Parabéns, que Deus o abençoe nessa nova missão, que eu tenho certeza que será coroada de êxito.
Muito obrigado, eminente senador Flecha Ribeiro, reeleito por mais 8 anos como senador, para ter assento aqui nesta casa de Rui. Vossa Excelência tem uma trajetória muito parecida com a trajetória do senador Ciro Miranda, do futuro senador Ciro Miranda. Eu queria até informar que ele não vai precisar tanto tempo para assumir. É possível que já no começo da próxima semana ele esteja aqui fazendo juramento como senador da República. Mas a trajetória de Vossa Excelência e do senador Ciro, essas duas trajetórias são trajetórias muito semelhantes. Vossa Excelência foi um importante líder classista no Estado do Pará, presidente da Federação das Indústrias do Pará. E Ciro Miranda foi, durante mais de 12 anos, um dos principais líderes do Fórum Empresarial e do Fórum de Desenvolvimento Industrial do nosso Estado. Colaborou enormemente comigo quando governador do Estado. E por toda a colaboração dele, dedicação na geração de empregos, agregação de receitas ao Estado, industrialização, é que eu não tive dúvidas em convidá-lo para estar ao meu lado quando me candidatei a senador da República. Mas eu tenho certeza que ele terá aqui no processo legislativo uma marca que será a marca da qualidade, na apresentação de bons projetos, nas relatorias, na assiduidade, como Vossa Excelência fez. Vossa Excelência surpreendeu alguns, não a mim, ao senador Arthur, ao senador Cícero, porque Vossa Excelência sempre esteve presente em todas as comissões, debatendo todos os assuntos, mas principalmente defendendo com muita firmeza os interesses da sua gente, do seu povo. Senador Flecha, Vossa Excelência se colocou à disposição para colaborar com o meu Estado. O Estado do Pará, o vosso Estado, o meu Estado e alguns outros Estados brasileiros enfrentarão aí o desafio de reformular a Lei Candir. Vossa Excelência é um especialista nisso. Os Estados brasileiros, a partir de 1996, os Estados exportadores praticamente carregam nas costas o superávit exportador do Brasil, com a desoneração do ICMS e a acumulação de créditos nas costas onerando, do Estado, onerando os cofres dos Estados exportadores. Além de perdermos com a desoneração de ICMS, ainda temos que pagar créditos às empresas exportadoras. Isso é injusto. O Brasil todo ano comemora superávit, saldos na balança de pagamento, saldos exportadores, mas tudo isso aconteceu ao longo desses últimos anos às custas dos estados exportadores. Então, competirá a Vossa Excelência, o senador Cícero, e aos outros senadores que continuarão aqui, a responsabilidade de fazer justiça aos nossos estados, justiça tributária, justiça fiscal. Muito obrigado a Vossa Excelência pela parte tão carinhosa e tão amigo. Eu concedo, por último, a parte àquele de quem ou com quem aprendi muitas lições de lealdade, de companheirismo, de coragem cívica, um líder inigualável no conteúdo, nos discursos, um homem que, quando foi ministro, foi um ferrenho defensor do meu governo, do meu Estado, um homem que confiou a mim as duas mais importantes missões que coube ao partido nessa legislatura, a presidência da Comissão de Infraestrutura e a primeira vice-presidência da Casa. Claro que não só ele. Eu tive a confiança, ele também teve a confiança dos nossos pares. Mas aqui no discurso, Arthur, já havia uma palavra de agradecimento especial à Vossa Excelência. Mas, ao conceder essa parte, a última parte dessa noite, eu não posso deixar de reconhecer a sua amizade, a sua lealdade, a minha presença aqui na casa como seu colega e ao longo da minha vida. Vossa Excelência esteve comigo quando me filiei ao PSDB 16 anos atrás, nos comícios, em todos os momentos mais cruciais da minha vida pública, eu tive a presença sempre leal de Vossa Excelência. Muito obrigado, eu concedo com muito prazer a parte a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Marconi Perillo. A honra é minha, é sobretudo minha, de apartar a Vossa Excelência desse discurso de despedida de um Senado que ainda o reverá. Entre as missões altas que a vida lhe reservará no futuro, quem sabe, entre elas, esteja em algum momento um retorno à tribuna que Vossa Excelência tanto abrilhanta. Mas eu chamo a atenção para alguns pontos que eu julgo essenciais na sua atuação. Primeiro, não esqueço o deputado muito jovem que conheci em determinado momento indo contra uma corrente. Vossa Excelência não se conformou com determinado fato e se manifestou. E eu observei aquilo com muito respeito, porque percebi que era a marca de quem tinha capacidade de se rebelar, de manifestar sua posição com altivez. Eu vi que não era um surfista de opinião pública, não era um surfista de bons momentos. Em seguida, depois privando da amizade de Vossa Excelência, percebi que Vossa Excelência mantinha as suas amizades, as suas lealdades. Por exemplo, o governador Santillo, Henrique Santillo, que Vossa Excelência defendia com palavras, com gestos, depois com homenagens, pré e pós-mortem, a sua dedicação à família de Henrique Santillo. Os seus amigos, pelo que eu vejo ao longo desses 16 anos de convivência, muito íntima, são os mesmos. Acrescenta novos, mas não perde os antigos. Isso é uma marca que vem do caráter de um homem bem formado, cuja família eu conheço bem a partir dos seus pais e conheço bem a partir de sua esposa e de suas filhas. Mas Vossa Excelência marcou sua posição nesta casa e, antes disso, eu faço questão de dizer que foi Vossa Excelência o primeiro a mencionar a palavra, não sei se falou a palavra mensalão, mas denunciou aquele esquema escabroso de corrupção com lealdade para o presidente da República. Vossa Excelência não foi a jornal, Vossa Excelência não fez nenhuma intriga com nenhum colunista político, Vossa Excelência foi aos ouvidos do presidente da República, que visitava Goiás, e disse a ele que havia um esquema escabroso de corrupção no governo dele, certamente a revelia dele. Isso, ao invés de garantir para Vossa Excelência a gratidão do presidente, garantiu algo que deixou o Brasil estupefacto, e foi um certo horror à figura de Vossa Excelência, que se revelou nesta última eleição. Vossa Excelência foi um daqueles marcados pelo presidente para não obter eleição, num gesto pequeno, um gesto que não engrandece quem o pratica. E Vossa Excelência agiu de acordo com a sua consciência. Aqui na casa, Vossa Excelência foi, como militante do PSDB, irrepreensível. Como vice-presidente da casa, como presidente da Comissão de Infraestrutura, corajoso. Tomou as atitudes todas que tinha que tomar. Então, se houve o gesto nosso, da bancada, meu próprio, de indicar a Vossa Excelência, você se retribuiu isso com lealdade e com competência. Porque as coisas se completam. Só lealdade é bom, mas não basta. Só competência é bom, mas não basta, porque uma pessoa extremamente competente, extremamente leal, faz aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de colocar a virtude a serviço do vício. É o homem que acorda mais cedo para beber mais e bater na mulher. É melhor dormir tarde para não fazer esse tipo de mal feito. Então, Vossa Excelência se ouviu muito bem e com momentos muito marcantes, polarizadores até, naquela Comissão de Infraestrutura, sem deixar de fazer justiça às boas pessoas que o governo mandava e fazer justiça às más pessoas que o governo, às vezes, recomendava para cargos em agências reguladoras e outras que tais. E veio, para mim, o ápice da atuação política de Vossa Excelência aqui no Senado, quando Guindado, a primeira vice-presidência da Casa, substituiu o presidente Sarney com lealdade ao presidente Sarney. Percebo que ele tem, por Vossa Excelência, uma admiração que é crescente. Ao mesmo tempo, lealdade ao seu partido. Isso ninguém questiona. Lealdade ao seu partido, sem que essa lealdade tenha sido conspurcada em nenhum momento por qualquer ato baixo. Porque Vossa Excelência deixou, acima de tudo, a sua lealdade ao Congresso Nacional, como presidente da Casa. E deu à presidência uma dimensão tamanha que, se é verdade que depois da passagem de Vossa Excelência pela Comissão de Infraestrutura, ela passou a ser uma comissão ambicionada pelos partidos no jogo da renovação das comissões, ela, a presença da Casa também, a ponto de nós, de as leituras nos passarem que, depois do cargo de presidente, que parece destinado mais uma vez ao senador José Sarney, o cargo que a segunda força da Casa quer não é mais a Secretaria-Geral. Querem agora a vice-presidência. Um pouco porque perceberam que Vossa Excelência dimensionou politicamente e deu tamanho à primeira vice-presidência. Não foi um presidente decorativo. E um pouco, ou talvez um muito, porque ficaram talvez com receio de alguém com a sua independência, com o seu caráter, assumir a vice-presidência da Casa, a primeira, e se portar como Vossa Excelência se portou, conduzindo com liderança efetiva sobre a Casa, em momentos muito difíceis, os trabalhos legislativos. Vossa Excelência foi vitorioso como senador, havia sido vitorioso amplamente como deputado, e é, sem dúvida nenhuma, vitorioso como executivo público, na medida em que venceu aquela eleição impossível contra o então, até então imbatível, Iris Rezende. Depois ganhou com uma certa facilidade a sua segunda eleição, elegeu, e aquilo me pareceu um milagre, daquele tipo, as lágrimas da Senhora de Lourdes, elegeu o seu sucessor. Eu não julgava aquilo possível, me pareceu sinceramente um milagre político, Vossa Excelência cumpriu esse milagre. Estranhamente, seu sucessor se afastou de Vossa Excelência. Não fique apoquentado com isso, porque eu vou lhe dizer algo que é de enorme consolo. Essa história da criatura que se volta contra o Criador. Porque William Shakespeare só foi reconhecido como grande gênio da literatura mundial, que nós sabemos e reverenciamos, depois de brigar com seu próprio pai. Não que ele tenha procurado brigar com seu pai para virar o gênio reconhecido por nós. Apenas o seu gênio só apareceu depois de uma briga que ele entendeu necessária e inevitável com seu pai. Aconteceu esse episódio. Vossa Excelência vai, então, sabendo das ameaças todas, enfrenta a luta mais uma vez. Eu conheço Goiás, conheço Vossa Excelência e conheço o seu adversário. Vossa Excelência teria vencido uma margem muito larga, muito ampla, amplíssima, se não tivesse havido tanta interferência, tanto comício, tanto falso PAC, tanta falsa obra, tanto dixote, tanto insulto, tanta perseguição, tanta dinheirama derramada, teria vencido uma margem muito larga. E venceu pela margem que lhe foi possível vencer. E ainda assim, enchendo a todos nós de muita alegria e de muita satisfação, porque Vossa Excelência cumpriu o seu dever e deu exemplo ao Brasil de que a independência é possível, e de que é possível ter coluna vertebral, e de que é possível servir ao país com a lhaneza com que você saberá tratar a presidente Dilma Rousseff. Tenho certeza que, se ela não o chamou para conversar, haverá de fazê-lo brevemente. Não tem nenhum sentido virar as costas para um estado importante como Goiás, e sei que você não negará apoio na cooperação administrativa à presidente. Sei que signifique isso, você não se abrir mão um milímetro sequer da sua convicção de que faz parte de um governo que tem um papel princípio de fiscalizar o governo que se elegeu. É o equilíbrio da democracia. Afora isso, fica a minha saudação ao senador Ciro, e fica aqui a renovação de algo que Vossa Excelência conhece, que é a minha amizade e a minha admiração.